Scratch do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch. Na Rádio Jornal. Apresentação, Thiago Moraes.
Salve, salve, torcedor, para você que acompanha a Rádio Jornal nesta terça-feira, sim, terça-feira de muito futebol. Começou agora o Liga do Scratch desta terça e, claro, nós vamos trazer muitos detalhes de Champions League, outras competições internacionais, que a gente vai falar sobre estes e outros assuntos. Tem Neymar fazendo besteira na França, tem brasileiro fazendo bonito na Champions, outros assuntos também, claro, vamos repercutir todos aqui. Nestes três blocos do Liga do Scratch, vamos ouvir também Daniel Alves falando aí dos conselhos que deu pro pupilo Neymar. E outros assuntos também ao meu lado, Marcos Leandro comentando todos esses assuntos, o cara do Mundo FC. Só para lembrar, estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, AM 90.3, FM 90.3, perdão, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina, Rádio Jornal Garanhuns e Rádio Jornal Limoeiro. Então, também esse programa, ontem já fizemos uma edição especial do Liga, esse programa fica disponível nas principais plataformas de podcast. Só para lembrar, fica disponível no podcast aqui do site da Rádio Jornal no www.radiojornal.com.br, também no Google Podcast, também no Apple Podcast, no Spotify, nas principais plataformas nós temos o Liga do Scratch. Então, para esse Liga do Scratch, que tem muito assunto para a gente repercutir, tem time fazendo bonito na maior competição de clubes da Europa. Let's go! O Liga do Scratch está no ar.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Je weer contact, ik was al klaar met jou. Ik zou je moeten weten, ik was echt met jou. Moest overleven in mijn eentje in die fucked up kou. Je wou verbreken wat we samen hadden opgebouwd. Ik ben niet cool of anyway.
Ik heb jouw
bullshit girlfriend. Pull up anyway, en catch up again. Maar ik ben niet met die lies en bullshit girlfriend. Pull up anyway, en catch up again. Oh, oh, oh. Pull up anyway, en catch up again.
O idioma pode ser até parecido, pode ser até compreensível algumas sílabas, algumas palavras, mas a gente tá ouvindo a música em holandês ou em neerlandês. Marcos Leandro, boa noite. Tem motivos pra gente estar escutando a música do Yo Silvio, que é um holandês, um árabe holandês, que tá fazendo festa nos Países Baixos, porque o Ajax está subindo muito o futebol da Europa. Boa noite, Marcos Leandro. Bem-vindo ao Liga do Scratch desta terça.
Boa noite, Thiago Moraes. Boa noite, ouvintes da Rádio Jornal. Olha, Thiago, você sabe que eu lhe admiro por muitas coisas, né? Você é um cara sensacional, muito funcional. Agora, que entendi é holandês com árabe, não, porque não. Você disse que dá pra entender alguma coisa, eu não entendi nada, meu amigo. Não. Se você entender, eu acredito.
Olha, veja.
Mas o som foi muito bem escolhido, porque o Ajax merece. Eu só não consegui entender nada.
Não, eu também não consegui entender nada. As sílabas assim, o nome dessa música é Ketchup. Isso aí dá pra entender, porque os holandeses misturam o alemão com o inglês para sair essa mistura que é o neerlandês ou o holandês, o idioma. Então, ketchup é uma expressão do rebobine, como a gente fala no inglês. Então, eles, como grande maioria dos holandeses falam inglês, a gente vai tocar essa música toda no final, porque agora do Liga do Scratch a gente, claro, vai falar desses assuntos, Marcos Leandro. E o Ajax para cima do Tottenham? Eita! Tá se encaminhando o primeiro finalista, Marco?
É, o Fernando Castro, né, que participou, do JC, que participou com a gente do Liga de ontem, disse, eu mandei uma mensagem aqui, ó, Frank, foi 1-0, meu palpite foi 1-0 pro Ajax, então o Fernando acabou acertando e foi 1-0 pro Ajax, mesmo jogando no estádio do Tottenham, né, novíssimo estádio do Tottenham em Londres. É curioso, né, o Tottenham perdeu 2 partidas seguidas em casa, né, pela primeira vez, no fim de semana perdeu pro West Ham na Premier League, primeira derrota no seu novo estádio, e nesta terça, hoje, perdeu para o Ajax 1-0 também pela Champions League, né? Jogo bom, Thiago, jogo que a gente já aguardava um jogo bem movimentado, e foi assim, né? O Ajax com o seu esquema bem holandês, né? O 4-3-3 para frente, sem ficar atrás, mesmo jogando na casa do adversário. Por sinal, a torcida do Ajax fez uma linda festa antes de começar o jogo, né? O assunto do Tottenham, na verdade, né? O Tottenham vive...
Sim, bonita festa da torcida.
Vive um momento peculiar, né? Um momento de alto astral lá em cima, passa pela construção do novo estádio, uma boa campanha na Premier League e uma campanha sensacional na Champions League. Então, mesmo com desfalques, né, do Kane e do coreano Son, do sul-coreano Son, a torcida acreditou e fez uma linda festa antes de a bola rolar. Tanto que mal se ouviu esse hino que você está colocando aí de BG, mal se ouviu antes da bola rolar, porque o tamanho, o barulho, né, o som feito pela torcida do Tottenham antes de a bola rolar. Bom, festa à parte, no jogo, o primeiro tempo foi do Ajax. O Ajax conseguiu ser mais criativo e eficiente no primeiro tempo e acabou fazendo, né, um gol logo cedo com o Van de Beek, o ótimo meio-campista, né? Se fala-se muito no De Jong, que já vai para Barcelona, de fato é um grande jogador, mas o Van Beek é um motorzinho, viu? Motorzinho, principalmente para arrancar, para puxar essa transição defesa-ataque que o Ajax faz com um brilhantismo, né? Então fez o primeiro gol, até quase o VAR entrou na jogada, né? Porque foi um lance de que poderia estar em impedimento, mas a linha tecnológica provou que não estava impedido, né? Então o Van Beek fez 1-0 para o Ajax e fez jus ao primeiro tempo. E no segundo, não, o segundo, Tottenham cresceu, mesmo com suas limitações pela falta de elenco, conseguiu pressionar o Ajax. É verdade que o David Neres meteu uma bola na trave no contra-ataque, mas o Tottenham rondou perigosamente a área do goleiro Onana e por pouco não empatou. Mas o placar foi 1-0 mesmo e o Ajax se aproxima da final da Champions League.
A baixa desse jogo foi, claro, o Vertonghen, né, que saiu aos 31 minutos, tomou uma pancada no lance ainda no primeiro tempo. O Ajax já vencia por 1-0, você desfez o gol no começo, ele se chocou com o goleiro do Ajax, o Onana, e acabou tendo que sair, deu lugar ao Sissoko, mas ó, uma pancada no nariz, muito sangue, foi atendido já fora de campo e acabou saindo. Uma baixa importante para o Tottenham no momento que o time precisava reagir para construir, devolver ou tentar tirar o placar do Ajax, ficou mais difícil, né?
E o Vertonghen é um dos líderes do elenco, né? Do Pochettino confia muito no Vertonghen, da seleção belga, né? Enfrentou o Brasil na Copa do Mundo, todo mundo lembra. Então foi um choque feio, né? Saiu muito sangue do nariz do Vertonghen e demorou muito, né, para se tomar uma decisão, porque o juiz ficou esperando ele ser atendido no gramado. Aí ele voltou, mas não aguentou nem dar uma corridinha, né? Ficou tonto e teve que sair de campo. E aí o Pochettino desfez o esquema, ele entrou com 3 zagueiros e desfez o esquema e colocou o Sissoko no meio de campo, né? Por incrível que pareça, mesmo o Vertonghen sendo um líder e seria importante no jogo aéreo, né, muito bom na cabeçada, tanto defensiva como na parte ofensiva, mas o Tottenham conseguiu melhorar um pouco, né? Avançou um pouco o time, o Sissoko entrou bem na partida e mudou um pouco a configuração do que o Pochettino pensava com a saída do Vertonghen. Agora para o jogo de volta, tem uma semana, né, para se recuperar. O jogo é na quarta-feira, né, vai ganhar mais um dia, porque semana que vem os jogos mudam de dia, né? O Barça e Liverpool que jogam amanhã, semana que vem jogam na terça, e Ajax e Tottenham é apenas na quarta-feira. É um dia a mais em relação aos desfalques, só um milagre, né, para o Kane voltar. Ele tem uma lesão grave no tornozelo, sofrida no jogo contra, no primeiro jogo contra o Manchester City, nas quartas de final da própria Champions League. Já ficou fora do jogo da volta contra o City, ficou fora dos jogos da Premier League, também ficou fora hoje no primeiro jogo contra o Ajax, dificilmente volta. Quem volta é o Son, né? O Son volta, não jogou hoje porque estava suspenso, mas lá em Amsterdã ele volta, é um consolo, um alento para o Tottenham tentar buscar essa vaga.
Ainda falando de Champions, nós temos amanhã um outro duelo, né, meus amigos? Porque esse barulho deve acontecer, porque dois grandes clubes que estão em ótimos momentos na Europa agora vão entrar em campo. Trovões, meus amigos. Prevejo, a previsão do tempo é que o tempo vai fechar. A gente estava vendo um vídeo de chamada, o Messi prometendo esse título, no campo, essa taça vai ficar no Camp Nou. E aí os ingleses acham que esse é o momento de tirar o Barcelona. E aí, Marcos Neto, qual o prognóstico para esse Liverpool e Barcelona?
Desde ontem que a gente fala muito bem, né, desse clássico, porque é um jogo, um duelo de gigantes, e não tem como não falar bem. Mas antes, vamos dar uma cornetada aqui, uma criticada Você sabe por que o Klopp quis provocar o Barcelona? O Klopp disse que o Camp Nou não é um templo, é apenas um estádio do Barcelona, mas não é um templo do futebol.
Por isso já merece perder o Klopp?
Pra quê?
O Klopp tava com o juízo onde?
Pois é, o Klopp não faz esse estilo de treinador que gosta dessas provocações. Então não vi sentido ele falar mal do estádio do Barcelona. Então o Barça já rebateu nas redes sociais, botou um vídeo com os títulos do Barcelona no Camp Nou. Esse é o nosso estádio, esse é o nosso templo. Então o que é que acrescenta?
Acho que Klopp quis
um treinador inteligente,
atenção.
Inteligente não, como o Klopp.
Assim, pronto, é isso. É uma coisa que eu fico.
Porque
na,
o Camp Nou é um templo, sim.
Sim, claro.
É um templo, assim como o Bernabéu é um templo, o Calderón, o campo do Atlético de Madrid também era, agora o Wanda Metropolitano. É uma arena, mais estilo de arena, mas o Camp Nou é um templo, sim, quase 100 mil pessoas.
Sim.
Hoje é a capacidade do estádio.
O que eu acho mesmo é que o Klopp, pensando na inteligência que tem o Jürgen Klopp, o Jürgen, eu acho que ele tentou tirar a atenção do time e levar, puxar pra ele. É mesmo que o Vanderlei Luxemburgo fazia por aqui em terras tupiniquins.
É, pode ser uma explicação, né? Porque, na verdade, eu não entendi essa declaração do Klopp. Bom, enfim, cornetada à parte, é um jogo de muitos duelos, Thiago. Um jogo muito aguardado. Espero que seja um jogão amanhã no Camp Nou e também na volta terça-feira lá em Anfield. É um jogo de muitos jogadores acima da média, né? Ele tem o Messi como principal expoente há muito tempo, né? Há quase 10 anos que ele divide aí com o Cristiano Ronaldo esse protagonismo mundial. Mas tem Suárez, tem Piquet, tem o Arthur, o brasileiro Arthur, jogando muito bem na sua primeira temporada de Barcelona. É, a gente tem do outro lado o Salah, a gente tem o Mané, a gente tem o Van Dijk, zagueiro e melhor jogador da Premier League deste ano. É, Roberto Firmino, então são grandes. Alisson, goleiro também brasileiro. Então são grandes times, são times realmente, são esquadrões de verdadeiras seleções internacionais nas duas equipes, e tem, como você falou, o Messi muito motivado, né? Após ele, imagino como o Messi deve ter sentido com ele, né? E deve ter só aberto isso para amigos próximos e para a família, já que ele é muito introspectivo, como ele sentiu esses anos de domínio do Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo ganhou 3 Champions League seguidas,
né?
Com o Real Madrid, ganhou a Eurocopa com Portugal, então a gente vem de um domínio aí, um domínio nos dois, né? Nesse duelo entre os dois do Cristiano Ronaldo. Então esse ano ele realmente veio com tudo, tem 34 gols no Campeonato Espanhol, já conseguiu o primeiro objetivo, que era ganhar o Espanhol pela 10ª vez pelo Barcelona, está na final da Copa do Rei com o Barça, e o título mais importante é recuperar a Champions League, né? Está muito focado, então tem esse fator Messi que pode pesar para o Barcelona, mas eu espero que sejam dois grandes jogos e passe aí quem realmente for melhor e que o VAR não interfira.
O Messi foi campeão espanhol, o 10º título dele com o Barcelona, levou o Barcelona nas costas, e a final desta UEFA Champions League é em Madrid,
verdade,
no estádio do,
verdade.
do
moderno Wanda Metropolitana.
E agora a grande expectativa é que Messi é este que vai jogar as semifinais, e o Messi que gosta disso aqui, o rock argentino. É música argentina, um rock pop da nova geração argentina. O Messi é muito fã. E a grande expectativa é que Messi é esse que vai jogar isso, já pensando também em convocação de seleção argentina que vem aí no final deste mês, depois que ele tiver essas decisões, Marcos Leandro.
É, ele tem jogado menos esse ano em termos de partidas, né? Até começando alguns jogos no banco, sábado contra o Levante, no jogo que valeu, sacramentou, né, o título do Espanhol, ele começou no banco, entrou e fez o gol, né? Então ele tem se poupado mais nesse sentido, porque sabe que não tem mais condições de jogar aquele jogo que ele fazia de arrancadas durante todos os jogos da temporada, né? Então, ele sabe que vai ser cobrado na Copa América por mais um campeonato, né? Pela Argentina. Ele que tem 3 vices, né? Imagina aquela brincadeira que aquela revista fantástica, super interessante fazia, Thiago. E se? Hein? E se? E se o Higuaín faz aqueles gols nas finais das duas Copas Américas, que a Argentina perdeu do Chile, e na final do Mundial contra a Alemanha? Bom, e se não joga, então o Messi tem que viver e conviver com esse peso nas costas, que voltará a partir do dia 4 de junho, no início da Copa América. Mas até lá, ele no Barcelona, eu acho que ele não sente pressão, né? Sempre se falou que ele não estava bem contra os ingleses, contra o Manchester nas quartas de final, ele matou a pau, né? Principalmente no jogo da volta, que o Diego Fred, né, que levou aquela caneta vergonhosa do Messi no primeiro gol. Então, acho que ele tá bem na temporada, tá jogando sem pressão, sabe, o seu maior rival tá fora, né? Então ele tem uma grande chance de ganhar, voltar a ganhar a Champions e ser o Bola de Ouro. A gente vem falando aqui nisso já há algum tempinho. Então eu acho que vai muito motivado de novo para esse jogo de amanhã contra o Liverpool. E tem esse duelo fantástico. O cara que mais dribla, que é o Messi, contra o zagueiro que não é driblado, que é o Van Dijk.
Analisando friamente o time do outro lado também, Salah, Mané, que tá bem, inclusive, pode aí. Eu acho que inclusive nas últimas partidas o Salah passou o Mané. O Mané passou o Salah, porque o Mané tem sido muito mais decisivo. Embora tenha toda essa aura, essa mística aí.
É porque o Salah passou um tempinho de jejum, né? Sem marcar gols na Premier League. Aí o Mané se aproximou hoje. O Salah tem 21 gols na Premier League, Thiago. E o Mané tem 20.
Então, pois é.
São jogadores aí que passam dos 40 gols num combinado.
Pois é. Então, expectativa grande para este duelo de Liverpool e de Barcelona e Liverpool. E engraçado, né? Porque o Barcelona geralmente joga melhor em casa mesmo. Então, a expectativa é que comece com tudo a favor, tudo conspirando, ele faça boa partida nesse confronto de UEFA Champions
League. Eu acho que sim. Eu acho que, já incluindo de novo o Ajax nesse perfil de time, são três times que sabem jogar bem dentro e fora de casa. Eu acho que não à toa estão na semifinal da Champions League. Porque o Liverpool também sabe contra-atacar muito fora de casa, em casa é avassalador. E o Barcelona, com a sua técnica, e com Messi, Suárez, Rakitic, seu estilo de jogo, né? Arthur é um time também que não fica atrás quando joga na casa do adversário e quando joga no Camp Nou, que é sim um templo do futebol, Klopp.
Klopp.
Também joga muito.
Sim, joga muito. Expectativa. Imagina amanhã, o Barcelona vence, o que é que o Klopp vai ouvir?
Pois é, sim.
Pode até ser. Não é nada diferente, natural. Pode até ser.
Se bem, eu acho que o Liverpool não precisa de... Sim, tem jogadores bem experientes para não sentirem o peso
Vamos
da
lá.
Partida.
Se o Camp Nou não é um templo, que é Anfield?
Pois é.
Perto do que o Barcelona já conquistou, inclusive, estou falando de competição internacional.
E o estádio de Copa do Mundo, né? Sim, Copa da Espanha também teve lá.
Eu acho que o Klopp quis chamar a atenção para outra coisa aí, talvez consiga. Vamos falar, mudar o assunto agora neste Liga do Scratch especial de terça-feira, onde estivemos numa edição para a segunda. Então, vamos para o Liga do Scratch para o segundo bloco.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Agora no segundo bloco, meus amigos, para falar do menino cabeça de fósforo. O menino cabeça quente. Ele mesmo, Neymar Júnior.
Eu fiquei sem entender esse cabeça de fósforo.
Porque ele esquenta a cabeça.
Ainda bem que você traduziu.
Esquenta a cabeça por besteira, meus amigos. O Neymar, assim, tem tudo para curtir Paris, para jogar bem. Mas, meus amigos, o Neymar não quer saber disso. É como essa música que a gente tá ouvindo aí, G-Vux. O Neymar, a cabeça dele tá em outro lugar. Ele não quer saber do que vem na consequência. O torcedor tá lá na dele de provocar mesmo. Não justifica o que teve o Neymar, a atitude que teve o Neymar, que tá levando bronca a todo mundo. Inclusive hoje, ontem, nós conversávamos sobre o que faria o técnico Tite. E o Tite simplesmente
não fez nada.
Meus amigos, ontem a gente conversava do caso do Douglas Santos, que cuspiu.
Quem lembrou foi o Fernando, né? Fernando lembrou.
Sim, o Fernando Castro lembrou ontem que o Douglas Santos, às vésperas de uma convocação, cuspiu um companheiro e tomou uma punição exemplar, digamos assim, naquele momento da seleção, que era ficar fora da convocação. O Neymar parece que não vai ter esse mesmo destino, não, meu querido Carlos Marcos Neto.
O Tite foi perguntado, né, questionado, interpelado no aeroporto por alguns jornalistas e não quis falar, pediu para não falar sobre o assunto. E o que se sabe é que vai haver uma reunião com o Neymar sobre essa questão da agressão do jogador brasileiro a um torcedor no jogo contra o Rennes na final da Copa da França. Uma situação delicada, a gente comentava, a saia justa que o Tite acabou se metendo, ele acho que com razão e certo, aqui não cabe nenhum julgamento, nenhuma crítica ou nenhuma brincadeira não, em tom provocativo. Tite tá certo sim, querer sempre ser o mais justo, querer ser o paladino da justiça, né? Acho que tem que ser realmente primar pela correção nas suas atitudes, mas isso acabou o deixando nessa situação, né? Não pode ter dois pesos, duas medidas. O que é mais menos preocupante para a seleção, menos danoso para a seleção brasileira. Perdeu o Neymar para a Copa América, ou punindo de uma convocação para uma competição no Brasil, ou convocar o Neymar e deixar que se fique no ar de novo esse ar superior e de privilégios que o Neymar tem, né?
E já que a gente falou do Neymar, por que não falar também de campeonato francês? Porque o Neymar voltou a jogar depois do incidente com o torcedor e, meus amigos, nem a Marseleza foi muito vaiado. E para piorar, o PSG sofreu uma virada do Montpellier.
E assim, como as coisas acontecem, né? O Neymar, além dessa polêmica da agressão ao torcedor, ele também, as declarações que ele deu pós-jogo, ainda repercutem na França, né? Chamando que o. Dizendo, né? Deixando entender e dizendo que o PSG precisa, dos jovens precisam ter outra postura, outro comportamento. O Le Parisien já disse, né? Interpretou que o recado foi pro Kimpembe, o zagueiro, sim, e pro Areola, o goleiro, né? Já que de fato parece que o Mbappé, outro jovem do elenco do PSG, realmente se dá bem com o Neymar. Então, os jornais franceses foram mais nessa linha do Areola e do Kimpembe. E, para azar do Neymar e do Kimpembe, o Kimpembe fez mais um gol contra hoje, contra o Montpellier, Thiago. Então, será que já foi a pressão que o Neymar colocou?
Será que ele já sentiu a pressão? Só para a gente não ficar perdido no vácuo, vamos escutar o que é que disse o Neymar após o jogo da derrota, da perda do título do PSG para a equipe do Nantes, um jogo que foi 2-2 pro Rennes, um jogo que foi 2-2 e o PSG perdeu nos pênaltis.
Ser mais homem dentro do vestiário, né? Mais unido, todo mundo correr, né? Porque o que eu vejo ali que tem muito jovem que é um pouco, não digo perdido no sentido disso, mas, né, falta mais ouvidos do que própria boca. Então eles têm que escutar mais do que falar. Às vezes algum cara mais experiente fala, eles retrucam, ou o próprio treinador fala, eles retrucam. Então isso não é um time que vai longe, então não é um time que vai ter sorte no final. Então a gente já sempre acaba pecando nisso. Então a gente tem que ter mais inteligência, né, de administrar isso, né, eles mais do que nós, né, porque a gente tem um pouquinho mais de bagagem, então eles têm que respeitar um pouco mais, têm que escutar um pouco mais. Da mesma forma, quando eu subi, eu respeitava, escutava, procurava aprender com os mais velhos. Então acho que eles têm que seguir esse caminho também.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
E aí, Marcos Leandro, aqui no Liga do Scratch, é isso tudo mesmo que o Neymar disse? O recado tinha endereço, telefone, caixa postal para quem foi esse recado, Marcos?
Ó, Thiago, tentando, me esforçando bastante para tentar entender o que o Neymar quis passar de positivo. Talvez, né, ele se colocar na figura de um líder do PSG e tentar melhorar alguns aspectos para a próxima rodada, próxima temporada que o clube vai enfrentar. Mas ele é esse líder?
Ele quer sair ou não?
Ele é esse líder?
Ele quer ser, primeiro, ele quer ser líder ou ele quer sair?
Ele é esse líder, é um jogador dos mais caros do mundo, né, que mudou, foi contratado para mudar o patamar do PSG, que nas duas, quando o time mais precisa, ele não está em campo. Tá, se lesionou, mas não está em campo. Então, será que os jogadores respeitam esse jogador que não está em campo? Então, fica difícil, né? Eu não enxergo o Neymar com essa liderança no vestiário do PSG. E ele foi muito, as críticas foram muito duras, né? Muito realmente pesadas que ele fez, tirando um pouco esse ar de bom moço que ele quis mostrar desde aquela primeira entrevista, né, no PSG, onde ele respondeu toda a pergunta com aquele sorrisinho e sempre tentando ser mais sucinto e falar sempre o que se queria ouvir, né? Então, foi uma entrevista fora do tom.
Sim, claro, claro.
E que a gente fica realmente se perguntando quais vão ser as consequências e quais consequências ele quis ao dar essa declaração, né, essas declarações. Eu acho que o fim de ano do PSG, acho que pouco vai se falar que foi campeão francês, né? Vai ficar com uma temporada de fracasso dentro de campo por conta da eliminação na Champions e também as confusões fora de campo, muitas provocadas com o Neymar envolvido.
Ah, tem gente inclusive já fazendo enquete se o Neymar deve ser deixado de fora da Copa América, porque primeiro nem se sabe se ele tem cabeça para jogar, Mas um inquérito parcial, já tem gente, assim, pô, a quantidade de votos não é revelada, mas tem gente querendo deixar o Neymar de fora da Copa América.
E como... Eu não acredito que ele fique fora da Copa América, porque o Tite precisa muito ganhar esse título da Copa América, ele sabe disso. E com o Neymar pode fazer diferença, né? Mesmo com esse problema de comportamento, é o jogador mais técnico da seleção brasileira e um dos mais técnicos do mundo, né? Então acho que o Tite não vai querer pagar esse preço, mas... que ele vai ser ainda mais vigiado, eu acho, pelo torcedor brasileiro e pela imprensa na Copa América do que na Copa do Mundo. Isso vai. Eu acho que já tem esse histórico ruim dele na Copa do Mundo do ano passado, em termos de comportamento, né? Porque a gente viu fisicamente e tecnicamente que ele não estava em suas melhores condições. Então, mas essa parte do comportamento dele, né, na Copa do Mundo foi o Caicai. E agora tem essas polêmicas fora de campo, né? Então ele vai ser muito vigiado e cobrado na Copa América. Então é um problema aí para o seu Adenor Bach administrar.
Tá aí. Mas ainda sobre esse assunto, o Neymar vai ser, vai ter essa atitude julgada e vai também, pode pegar de 5 a 8 jogos. Olha quando começa já a punição, já começa de 5 a 8 e é pesada por conta disso. Pela atitude, e o Neymar perdeu o que tinha de mais interessante, que era o apoio do torcedor francês. O Neymar, que chegou como ídolo, obviamente, acabou perdendo essa empatia pelas atitudes que teve, consideradas como de respeito, uma forma de falta mesmo, desrespeito ao time francês. No carnaval, uma história que ele teria viajado para a Itália para uma festa, que o Thomas Tuchel disse que não era babá dele, não ia tomar conta dele. As atitudes também de pós-lesão, danoso para o Brasil, opera, não opera, aquela briga toda dos médicos da CBF com os médicos do PSG, quando ele fraturou o quinto metatarso do pé. E aí, depois disso, teve a última, que é a chave de ouro dele, que é um soco no torcedor. É difícil de engolir isso, mesmo sendo o craque, o maior vendedor de camisa na atualidade.
Ele, com certeza, fez o PSG ganhar dinheiro, né?
Esqueci da resenha com o Cavani.
Porque ele realmente, o PSG foi colocado de outro patamar, invisibilidade, com o Neymar, né? Apesar de ter fracassado em duas Champions League. Mas, você enumerou aí vários problemas, né? Extracampo. Que acabam afetando, né? A briga com o Cavani e a questão da vaia, ele tinha sido vaiado, né? Da torcida do PSG, porque ele não deixou o Cavani bater o pênalti naquele jogo onde o Cavani ia passar o Ibra e se tornar o maior artilheiro da história do PSG. O Neymar não deixou o Cavani bater o pênalti e foi vaiado naquela ocasião. As questões das viagens para o Brasil, né? O carnaval, que ele, mesmo se recuperando, não fez questão nenhuma de esconder e de se preservar, né, fazendo vários movimentos de dança com o corpo. Então, ele está construindo uma história ruim, né? Várias situações ruins fora de campo, porque dentro de campo, no francês, principalmente, ele vem jogando bem. A média de gols dele é uma média boa. O nível do futebol francês, aí outra discussão, né? Eu jamais teria trocado a Espanha pela França, né? O nível do jogo, acho que a França hoje há um desnível muito grande que acaba sendo prejudicial, né? O vídeo aí é a Champions League, né? Que o time não consegue passar das quartas de final. Então, ele consegue, né, demonstrar seu talento no campeonato francês, nas Copas Domésticas na França, mas na Champions não brilhou, né? Então, acho que o saldo, mesmo com esse ganho que o PSG teve de marketing, de visibilidade, para mim o saldo é ruim dessa passagem do Neymar até agora.
O Daniel Alves até falou depois do jogo, na partida que o PSG perdeu para o Montpellier, o Daniel Alves até falou do que foi o Neymar, a atitude dele com o torcedor. Vamos ouvir quais foram os conselhos e se houve defesa, se tem aquela passada de pano ou o pessoal realmente está pegando no pé do Neymar.
Esse tipo de coisa tem que ter um pouco mais de controle, mas eu acredito que isso são aprendizados, né, que a vida vai te deixando. Você tem que errar para você melhorar, né? Não de tal forma, mas eu acredito que esses erros vai fazer com que possa refletir um pouco. Eu acredito que o Ney é um moleque excepcional e em certos momentos é um pouco esquentado e tem reação desse tipo que, por mais que você seja amigo, não podemos estar a favor desse tipo de coisa, mas eu acredito que aprendeu, porque a base de golpe às vezes você aprende e eu espero que isso não volte a acontecer.
Entendeu aí, Marcos Leandro, o cabeça de fósforo, o menino esquentado?
Entendi, Thiago.
Quem disse foi o próprio amigo, o companheiro de time, o Daniel Alves, que fez ali uma meia-culpa e eu não entendi o passado de pano não, mas o Ney é um menino esquentado.
Assim, eu gostei mais trechos da entrevista do que não gostei. Eu acho que o Daniel às vezes polêmico demais e não concordo com algumas entrevistas e algumas atitudes que ele tem, mesmo sendo um jogador campeoníssimo, né? Muitos títulos na carreira que ele conquistou. Mas eu gostei da entrevista dele. Eu achei que ele não podia, né, concordar com o que o Neymar fez, deixou isso bem claro, que foi um erro. Tentou fazer essa ligação, né? Errou, vai aprender com o erro e tal. Eu só realmente não concordo, mais uma vez. É claro que ele quis dizer moleque, né? Como no bom sentido, né? Um menino, um cara do bem. Mas eu acho que isso também prejudica o Neymar. Ser chamado de moleque, né? O menino Ney. Tem 27 anos já, um jogador já experiente, com carreira internacional, com títulos importantes. Um grande jogador. Mas sempre esse menino Ney, esse moleque que se coloca quando se fala do Neymar, acho que isso acaba prejudicando o próprio Neymar, mesmo, claro, repetindo. Que esse moleque aí, no bom sentido, no sentido de carinho, né, de amizade.
Seguindo aqui no Liga do Scratch, vamos para o último bloco do programa.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Só lembrando a você que, claro, você tem este programa disponível nas plataformas de podcast. Você pode ouvir na plataforma que você preferir, se for o Spotify, Google Podcast, o iTunes, assim, o podcast da Apple também, o que você preferir vai estar disponível. E também no site da Rádio Jornal, do www.radiojornal.com.br. Vamos para as curiosidades do futebol, porque teve gente aprontando neste fim de semana, meu caro Marcos Leandro, ao som de música tradicional russa. Sabe por que foi? Tem cara maluco pra tudo, meus amigos. Tem cara maluco pra tudo, acreditem. Um cidadão, torcedor da partida Lokomotiv Moscou e no futebol russo, o cara teve uma ideia, assim, primeiro que ele tem dinheiro pra fazer. E só um cara com dinheiro conseguiria fazer a ideia que ele teve pra poder se bancar. O cara, na partida entre Lokomotiv Moscou e o Inisei Krasnokar, eita nome difícil, no RZD Arena Stadium, um jogo pela 26ª rodada do Campeonato Russo, ele simplesmente comprou todos os ingressos da arquibancada, de um lado da arquibancada do clube, e como não satisfeito, ele é tão fã do clube também de Game of Thrones, que ele pegou, sentou, fantasioso de rei da noite, sentou na arquibancada sozinho, assim, um trecho da arquibancada do estádio. Primeiro que ele é um russo excêntrico, tem muito dinheiro. E aí ele ainda parecia o rei da noite, subia fumaça, ele fantasiado, sentado num trono de ferro. Muita gente dizia até que era uma forma de promoção da série Game of Thrones no futebol russo. Mas não tinha nada disso, meus amigos. O cidadão tinha dinheiro e queria fazer essa, digamos assim, estripulia a mais. Ele simplesmente locou uma parte e ficou uma parte mesmo do estádio pra ele, o trono de ferro.
Eu diria que é um
fantasiado de rei da noite.
Peripécia, né? O cara fazer uma dessa realmente, primeiro exige muita produção, muito planejamento, né? Pra fazer tudo certinho, chamar a atenção como chamou, né? Incrível, realmente uma das cenas mais inusitadas que eu já vi no futebol em termos de torcedor, né? O torcedor já vai fantasiado, tem aqueles os cartazes, né? Mosaico, muito em moda na Europa hoje, mas realmente essa produção aí foi algo sensacional, viu? Nota 10 pra produção e pra execução. E o clube que topou, né?
Eu tô esperando alguém me dizer que é uma forma de promoção da série. Eu realmente tô esperando. A série que é da HBO, da HBO. Eu tô esperando alguém me dizer, não, era porque ele está vestido como o Rei da Noite. A máscara, ele é um cosplayer do Rei da Noite em Game of Thrones.
E também...
E vendo a partida de futebol no troninho dele, no trono de ferro.
E
tem torcedor
também,
que é pra tudo.
Descobri também a identidade dele, né? Será que ele vai revelar a identidade dele? Tem. Fiquei curioso vendo as imagens pra saber a identidade desse cidadão. desse torcedor que deve ser um magnata do gás.
Não, só sendo, porque...
De alguma companhia russa.
Pra fazer isso, primeiro que ele tem que tirar todos os ingressos.
Pois é.
Pra você ter uma ideia, ele ficou no centro
pois
da
arquibancada. Pois é, o clube tem que topar também uma parada dessa, né?
Ele ficou no
claro centro... Claro que é uma promoção.
Né? Claro. Ele ficou no centro da arquibancada e ao lado dele nada pôde... Ninguém, nenhum torcedor ficou. E obviamente que todos os torcedores do estádio não sabiam se olhavam pra ele ou se olhavam pra partida. Pra você ter ideia, este jogo, eu vou tentar trazer o placar
agora,
desta partida.
E, podia distrair o time adversário o próprio time dele. Né?
O time, o jogo foi, obviamente, na casa do Lokomotiv Moscou. O time que cedeu esse espaço, vendeu nesse espaço pro cara fazer. O jogo terminou 2-1. Dois pro Lokomotiv Moscou e um pro INCI. Então deixa o Krasnoyarsk pra lá. E ele, obviamente, torcedor do Lokomotiv Moscou, senão não faria isso. O time acabou ganhando, deu tudo certo. Ele pagou de rei da noite, todo fantasiado, cosplayado. O clube ganhou a grana, porque trouxe o torcedor e ele a atração. E também ganhou o jogo, então deu tudo certo pra todo mundo, Marcos Leandro.
É, acho que a moda vai pegar, né? Pelo Japão, da Rússia e pela Europa, né? Então vamos esperar mais criatividade desses torcedores, porque realmente é uma cena muito inusitada. Uma peripécia.
É uma peripécia que, inclusive, correu o mundo. Isso, muitos jogadores até comentaram sobre isso. E foi interessantíssimo de ver o pessoal resenhando isso.
Muito na moda, né? Tem muitos fãs. Então, realmente a repercussão tinha que ser essa mesmo em rede social. Na verdade, chama muita atenção, né? Em rede social, pela própria série, o tipo da série. É um público que também vive muito em rede social, né? Então, é uma ideia bem interessante. Estranha, mas bem interessante.
Pra gente terminar, saindo obviamente aqui da música tradicional russa no Liga do Scratch, vamos passar obviamente pro campeonato inglês, Marcos Leandro, porque estamos na reta final e a gente vai acompanhar o que é que deve acontecer no campeonato inglês, porque deu salve à rainha, mas não sei se salve essa briga de Manchester United e também Manchester City e de Liverpool, que jogam...
Salve a rainha, mas será que salva os vermelhos?
Eu não sei, porque eles jogam esta semana, já jogam amanhã contra o Barcelona na Champions. Se não perder ninguém, vai ter a sua vida livre para ganhar as suas duas últimas partidas. Mas o City do Guardiola, ao que parece, não vai vacilar, não.
Newcastle e Wolverhampton é o que o Liverpool tem pela frente. E o City tem o Leicester e o Brighton, né? Então, são jogos onde os dois são favoritos. Tanto o Liverpool quanto o City, mesmo sendo um jogo em casa e um fora, os dois têm tudo para ganhar os dois jogos, né? Claro que o City vai estar um pouco mais descansado e o Liverpool ainda no calor, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã no Camp Nou no primeiro jogo e já vai ter... E logo em sequência o confronto contra o Newcastle. Acho que o Liverpool tem que continuar tentando, né? Não pode desistir, mesmo um ponto atrás, e sabendo que o City, se fizer seu trabalho bem feito, o Liverpool vai ficar mais um ano na fila e vai chegar a 30 anos sem ganhar o campeonato inglês. Vai ser um trauma, sem dúvida alguma. Se o time passar do Barcelona e porventura ganhar a Champions League, é um trauma que vai ser muito bem consolado, né? Bem aliviado, mas se ficar de mãos vazias também nas Champions, esse trauma vai aumentar, porque é uma campanha do Liverpool. Tem pontuação de campeão, né? Porque o City realmente engatou 12 vitórias seguidas, né? Acabou não tropeçando mais, e o Liverpool acabou empatando alguns jogos que não poderia empatar e acabou sendo ultrapassado pelo Manchester City. Então, duas campanhas sensacionais. Na Inglaterra, até uma discussão, né? De como é que vai dizer que um outro perdeu o título? Tem pois que ser é. Dois campeões, porque são campanhas de título, né? Um tem 91 pontos, outro tem 90. Então, são campanhas sensacionais. Então, mas nos registros, na história, vai ficar apenas um campeão e um vice. E esse campeão tá para ser o Manchester City, né? Porque só depende dos seus próprios resultados. Rodada passada jogou mal, né? Contra o Burnley e acabou vencendo, mesmo assim com um gol chorado do Guma Agüero. Dos dois adversários, o Brighton, acho que só uma catástrofe, mesmo o jogo sendo em Brighton, para o City perder. Contra o Leicester melhorou na temporada, vendo a vitória por 3-0 frente ao Arsenal, mas o City é amplo favorito para vencer o jogo na próxima rodada. E aí o Lerpo vai ter que se contentar com o vice.
Pois é, Marcos Leandro, para a gente encerrar o Liga do Scratch desta terça-feira, não estranhe não, ontem teve liga também, tá? Na segunda, pra gente perder
o agora não, tudo
não, todo dia não. Quando tiver chance, amanhã a gente volta pra dizer alguma coisa dos jogos, do jogo das semifinais da Champions. Ó, placar de amanhã, Barcelona e Liverpool no templo do futebol mundial e espanhol no Camp Nou, eu vou discordar do Jürgen Klopp.
Barcelona 3, 2 do Messi e 1 do Suárez. Liverpool 2, 1 do Salão do Mané.
Só isso? Pois é, Barcelona 3-2 para uma semifinal para deixar jogo lá para o
Anfield
1-0.
Ou 2-1.
Ou 2
para o Liverpool.
Tá. Vou voltar.
Desculpa,
com,
Messi.
Vou voltar com o relator. Eu acho que o Barcelona vence também, mas eu acho mais apertadinho, 1-0. E vou dar o gol para ele. Gol do Messi para o pessoal que faz patrulha no Messi. Pelo menos dizer que eu tô falando bem do Messi. O Messi é o cara mesmo. Ó, terminamos o
Liga do Scratch
nesta segunda-feira, claro, aqui na Rádio Jornal, e você acompanha esse programa nas plataformas digitais. Então, obrigado, Marcos Leandro, mais um dia nessa parceria. Segunda, terça, quarta não tem não.
Valeu, Thiago, grande programa hoje, muita coisa pra falar, né? Então, um programa bem bacana, espero que vocês gostem ao ouvir. Bom, ouvir de novo, né? Quem gostou e quer ouvir de novo, só baixar e ouvir de novo.
Por falar em ouvir de novo, eu, como não manjo do holandês, vou deixar vocês. Eu
só sei o nome. Não, você falou no começo agora.
Eu só sei o nome do cara e o nome da música. Ó, Jô Silvio, que chama assim mesmo, mas Jô Silvio pra gente escrever. Catch Up terminou a Liga do Scratch.
Zoek je weer contact, ik was al klaar met jou. Kijk, Shari, je moet weten, ik was echt met jou. Moest overleven in mijn eentje in die fucked up kou. Je wou verbreken wat we samen hadden opgebouwd. Nu wil je pull up any wine en catch up again. Maar ik ben niet met die lies en bullshit girlfriend. Pull up any wine en catch up again. Maar ik ben niet met die lies en bullshit girlfriend. Pull up any wine en catch up again. Oh, oh, pull up any wine en catch up again. Shawty came on the way back at the west side. All for the fam and for the money and the fast life. Ik zat in de trap, deze leven lijkt op een wedstrijd. Ben in het veld, er is niemand die op een match lijkt. Ik ben alleen gekomen, dus ik zal alleen gaan. Nu na mijn shows willen die meiden met me meegaan. Ze wil me alleen voeden, zelfs ze trekt wat heets aan. Ik zeg je eerlijk, de money trekt me het meest aan. Darling, day and night. Nu wil je pull up en ik ga weer naar die oude tijd. Shawty, ik weet wat. Darling, day and night. Nu wil je pull up en ik ga weer naar die oude tijd. Shawty, ik weet wat. Zoek je weer contact, ik was al klaar met
Liga
jou.
Shari,
je moet weten, ik was echt met jou.
Journaal.
Zo overleven in mijn eentje in die fucked up kou. Je wou verbreken wat we samen hadden opgebouwd. Nu wil je pull up any wine en catch up again. Maar ik ben niet met die lies en bullshit girlfriend. Pull up any wine en catch up again. Maar ik ben niet met die lies en bullshit girlfriend. Pull up any wine en catch up again. Oh, oh. Pull up any wine en catch up again. Ik kan niet tegen naar die pekers. Jij kan me vinden bij de homies als een sweatpack. Ik ben op de klok aan het rennen, dan maak je echt
seks.
Je wilt me even bellen, praat over flashbacks. Ik moet vooruit in het leven, ik kan niet stilstaan. Wanneer met wie en hoe en wat, het gaat je niks aan. In deze leven wat we leven, kan het snel gaan. Geef me nog even, dan zeker tik ik de mail. Darling, day and night. Nu wil ik pull up en ik ga weer naar die oude tijd. Shawty, ik weet wat. Darling, day and night. Nu wil ik pull up en ik ga weer naar die oude tijd. Shawty, ik weet wat. Nu zoek je weer contact, ik was al klaar met jou. Kijk, Shari, je moet weten, ik was echt met jou. Moest overleven in mijn eentje in die fucked up kou. Je wou verbreken wat we samen hadden opgebouwd. Nu wil je pull up any wine en catch up again. Maar ik ben niet met die lies en bullshit girlfriend. Pull up any wine en catch up again. Maar ik ben niet met die lies en bullshit girlfriend. Pull up any wine en catch up again. Oh, oh. Pull up any wine en catch up again.
Do Scratch, na Rádio Jornal.